no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 23 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia: transformação digital.
Consultas pelo SUS, acesso a programas sociais, informações sobre imóveis rurais. Tudo feito por aplicativo, sem precisar sair de casa.
O governo federal amplia serviços digitais e adota medidas para expandir a emissão da carteira de identidade nacional.
Ela vai garantir o cadastro biométrico dos cidadãos para uso nas plataformas de serviços do governo. Márcia Fernandes.
A carteira de identidade nacional será a base de referência para esse cadastro, que vai oferecer mais segurança ao governo e aos cidadãos e também evitar fraudes.
Você vai ouvir também saúde.
Anunciadas mais de 1.700 vagas para médicos em áreas onde há carências de profissionais.
Eles vão atuar pelo programa Agora Tem Especialista e ajudar a reduzir a fila por consultas, cirurgias e exames pelo SUS.
E ainda, 90 anos da Voz do Brasil.
Na semana do aniversário do mais antigo programa de rádio do país, a gente apresenta a nossa segunda reportagem da série especial sobre a voz.
Hoje vamos contar a história sobre as trilhas do programa e curiosidades que vão além de o Guarani.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Acesso a programas sociais, consultas pelo SUS, regularização fundiária, tudo feito pelo celular ou computador.
O presidente Lula assinou hoje decretos e atos para ampliar os serviços digitais do governo federal.
Benefícios da Seguridade Social, como pensões, aposentadorias e o BPC, Benefício de Prestação Continuada, serão concedidos, renovados e mantidos por meio de identificação biométrica. A Carteira de Identidade Nacional será a base de referência para esse cadastro, que vai oferecer mais segurança ao governo e aos cidadãos e também evitar fraudes. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, destacou que haverá exceções para a biometria.
Pessoas com mais de 80 anos, pessoas que têm algum tipo de dificuldade de mobilidade, que impeça elas de sair de casa para fazer o registro, e também refugiados, pessoas que estão aqui temporariamente no Brasil.
Durante o evento, também foi lançado o aplicativo da Carteira de Identidade Nacional, SIM. Na ferramenta, vai ser possível ter a validação oficial e gratuita dos dados do documento. A carteira terá formato físico e digital. Nela, vai constar um único número de identificação nacional, o CPF, o que vai deixar a identificação mais segura, como destacou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Esta ferramenta possibilitará, por meio da leitura de um QR Code, a verificação imediata da autenticidade do documento. Considerando as especificidades de um país continental como o Brasil, o acesso ao aplicativo não demanda conexão à internet.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Caixa Econômica Federal assinaram uma parceria para acelerar o processo de coleta biométrica nos estados para a emissão da nova carteira de identidade. O foco será nas pessoas atendidas por políticas públicas operadas pela Caixa. A ideia é ajudar a população que tem dificuldades com canais digitais e aproveitar a presença do banco em todo o país para o atendimento a comunidades mais distantes. Além disso, o presidente Lula também assinou um decreto que cria a Rede Nacional de Dados da Saúde para conectar os sistemas que já existem e melhorar o compartilhamento de dados do setor. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a ideia é, a partir dessas informações organizadas, oferecer melhores serviços de saúde.
Desde já do mês de julho, dados integrados dessa Rede Nacional de Dados de Saúde têm permitido que a gente mande mensagens pelo meu SUS Digital, pelas plataformas como o WhatsApp, para esses pacientes que estão esperando a consulta, mensagem afirmando qual a data da consulta.
O governo federal também anunciou a criação do aplicativo Meu Imóvel Rural. A ferramenta pode ser acessada a partir do login do gov.br. Antes, O produtor rural precisava acessar 4 sistemas diferentes para consultar informações. A medida deve facilitar a solicitação de crédito rural e a regularização ambiental e fundiária. Reportagem Márcia Fernandes.
As mulheres vão ter mais espaço em conselhos administrativos de empresas públicas.
Uma lei sancionada hoje pelo presidente Lula determina que as mulheres ocupem pelo menos 30% das vagas nesses espaços.
Agora, os conselhos administrativos de empresas públicas vão ter que reservar pelo menos 30% das vagas para mulheres. A lei, sancionada pelo presidente Lula, também abrange companhias de capital aberto, que são aquelas com ações negociadas na Bolsa de Valores e com mais de um dono, e ainda sociedades de economia mista, entidades formadas com capital público e privado. O presidente Lula reforça que a lei vai aumentar a participação feminina nos conselhos.
As mulheres conquistam um degrau a mais de participação, de exercer cargos importantes em governos, em empresas públicas.
As cotas devem ser preenchidas de forma gradual, começando com 10% das vagas até chegar a pelo menos 30% das cadeiras, incluindo mulheres negras, lésbicas, bissexuais, transexuais ou com deficiência. A ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, lembrou que as estatais federais já buscam medidas para alcançar esses percentuais.
É muito diverso entre as estatais. Então, algumas têm mais do que 50%, outras têm bem menos do que 30%. Então, a média está em 25%, mas a gente precisa avançar. Porque a diversidade, ela é uma questão de justiça social, ela é uma coisa de você ter a representação da sociedade brasileira nos espaços de poder, porque isso vai melhorar as políticas públicas.
A lei chega, por exemplo, a conselhos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e da Petrobras. Para a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, a medida é necessária para garantir representatividade.
É sobre garantir que as decisões que afetam milhões de brasileiros sejam tomadas por quem conhece a realidade de milhões de brasileiros.
A empresa que não cumprir a lei será multada e o conselho eleito pode ser anulado. Reportagem Graziele Bezerra.
E uma nova política nacional de enfrentamento da infecção por papilomavírus humano, HPV, começa a valer a partir de hoje.
A política lista ações preventivas de diagnóstico e de tratamento domiciliar e ambulatorial e também destaca a vacinação.
O vírus afeta a pele e as mucosas e é considerada a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo.
A vacinação é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. É a forma mais eficaz de prevenção, aliada ao uso de preservativos que ajudam a reduzir o risco de contágio.
Agora tem especialistas. Abre mais de 1.700 vagas para médicos atuarem no SUS.
O Ministério da Saúde também anunciou novas bolsas de residência médica.
A ideia é levar atendimento a áreas e locais estratégicos para a população.
Ao todo, serão ofertadas 1.778 vagas para médicos especialistas, sendo 635 para início imediato. Os profissionais devem ter graduação em medicina e residência médica em áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde, como oncologia, cirurgia e cardiologia. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a iniciativa é inédita.
É a primeira vez que a gente vai lá financiar diretamente, esse profissional, para ele fazer o aprimoramento de uma técnica que induz a fixação desse profissional nas localidades onde a gente mais precisa e que já tem o equipamento para isso, já tem estrutura para poder receber esse profissional médico.
Os médicos selecionados contarão com bolsas formação de a partir de R$10 mil por mês e irão atuar em localidades prioritárias para o SUS. Só no Nordeste serão 239 vagas imediatas. De acordo com Felipe Proença, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, a iniciativa vai ampliar o acesso aos serviços especializados e diminuir desigualdades regionais.
Passaram, então, por um estudo onde as pessoas tinham mais dificuldade de acesso aos serviços especializados, também avaliando as condições de capacidade instalada desses serviços, de habilitações desses serviços para fins de receber esses profissionais especialistas. Isso vai representar ampliação do acesso, isso vai representar mais resolutividade, isso vai representar redução das desigualdades regionais.
O Ministério da Saúde anunciou ainda da criação de 3 mil novas bolsas de residência médica, voltadas para a formação de especialistas em áreas como saúde da mulher e da criança e oncologia. As ações fazem parte do pacote de medidas do programa Agora Tem Especialistas, que tem o objetivo de reduzir o tempo de espera de consultas, exames, cirurgias e tratamentos no SUS. Luciana Vieira, assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, destaca a importância dos investimentos federais no provimento e formação de especialistas.
Como faz diferença quando o Ministério se posiciona, olha para esses vazios assistenciais, olha para essa concentração desigual de profissionais e age. Por muito tempo, os estados precisaram assumir boa parte dessa responsabilidade também. A gente tem estados que financiam 50% das bolsas de residência.
As ações anunciadas são uma resposta do Ministério da Saúde ao estudo da demografia médica deste ano. De acordo com a publicação, apenas 10% dos especialistas atendem exclusivamente no SUS e há uma distribuição desigual desses profissionais no país, com maior concentração no Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Reportagem Gabriela Noronha.
Luciano, chegou a hora da gente falar de história, da nossa história, dos 90 anos da Voz do Brasil.
Sabe uma coisa que marca muito a identidade do programa, Mari? É quando as pessoas ligam o rádio e ouvem esse som aqui, ó.
Essa é a trilha sonora de agora, né? Mas o que mudou ao longo dos anos foi fazendo parte da história do país contada nas ondas do rádio pela Voz do Brasil.
Hoje vamos relembrar algumas trilhas que marcaram os 90 anos do programa.
Quando Arthur Lima de Mari nasceu em 2010, a Voz do Brasil já tinha 75 anos. A diferença de idade não impediu que a paixão acontecesse. O encanto surgiu quando ele tinha apenas 6 anos de idade e ganhou um rádio a pilha. Morador de Canoas, no Rio Grande do Sul, Arthur chegou a vir a Brasília 2 vezes para visitar o estúdio da Voz. A curiosidade fez com que ele mergulhasse na história. E hoje, Arthur coleciona trilhas sonoras da Voz do Brasil.
Eu comecei a buscar coisas antigas. E aí que veio a paixão por colecionar as vinhetas e as trilhas da Voz do Brasil. Primeiro por conta da raridade. Eu falo que é como se fosse você colecionar um álbum de figurinhas. Existem as figurinhas raras, existem as figurinhas lendárias, existem as figurinhas comuns. As trilhas são a mesma coisa. Segundo que a trilha, ela te traz um sentimento, né? Ela te traz uma emoção. Em 1989, era uma, com a locução do André Luiz.
Esta é a Voz do Brasil.
Em 1994, era outra, com a locução do Clemente Braga.
Voz do Brasil. Produção Rádio Brás.
2000 era outra, com a Ayrton Medeiros, com a Suda. Né? 2000 era um pouco mais militar, mas não tanto.
Segunda-feira, 11 de novembro de 2002.
Em Brasília, 19 horas.
2003 era outra. 2003 era com ritmo de capoeira.
Voz do Brasil!
2016 é outra. Então 2016 já era mais eletrônica.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Então vai mudando. Isso que é sensacional, né? Você, primeiro você tem a raridade, segundo você vê a trilha te passando uma emoção, de repente uma nostalgia.
Um dos desafios no caminho de colecionador de trilhas de rádio do Arthur é encontrar os arquivos mais antigos. O que facilita é que, na maior parte dos 90 anos da Voz, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, foi a música oficial do programa. A obra, aliás, já era consagrada quando se tornou a abertura da Voz do Brasil. O maestro Rafael Abreu explica que ela foi elaborada quando Carlos Gomes estava na Itália.
Então, nas ruas de Milão, encontrou um livro brasileiro traduzido e ele falou, é esse o material que eu vou fazer aqui na Itália. Então, ele compôs esse Guarani, baseado no romance de José Alencar, e foi um sucesso imediato na Europa naquela época. Depois ele trouxe para o Brasil também e foi um sucesso igualmente grandioso dessa obra.
Com o tempo, a ópera O Guarani acabou se transformando num símbolo da Voz. Às 7 da noite, a música tocava e todo mundo já sabia o que vinha na sequência. Mas em 2003, os ouvintes foram pegos de surpresa.
Aquele som tradicional tinha ganhado uma roupa nova.
Voz do Brasil.
A ex-apresentadora e ex-editora-chefe da Voz do Brasil, Kátia Sartório, estava por trás das mudanças.
Nós pegamos para o Guarani, que depois de pesquisas que fizeram, que sabiam que as pessoas desligavam o rádio quando ouviam o Guarani tocando, nós contratamos o Sérgio Sá, que era um músico lá de São Paulo, e ele remixou o Guarani em várias vinhetas. Né, em sons de, que era aquela batida do Olodum, né, do início da Voz do Brasil. Então isso deu uma jovialidade ao programa.
Voz do Brasil, laia, 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 laia.
Quando a gente estreou o novo formato, muitas pessoas que quando ouviam o Guarani desligavam o rádio ou colocavam o CD, porque era a época do CD. Aí as pessoas na época mandavam para a gente e-mail, porque a gente não tinha WhatsApp, né? Eles mandavam um e-mail dizendo assim: vocês me enganaram. Eu continuei ouvindo, gostei do noticiário, continuei ouvindo. Ou seja, nós ganhamos, nós estouramos em audiência, a nossa audiência triplicou.
Mas nesses 90 anos, o título de trilha oficial da Voz do Brasil nem sempre foi do Guarani. Durante a ditadura militar, a abertura do programa era com o hino da independência.
Em Brasília, 19 horas.
Já durante o governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, a Aquarela do Brasil de Ari Barroso era a trilha de abertura do programa.
A Voz do Brasil. Uma produção Agência Brasil, Rádio Brás.
E teve uma trilha que tocou apenas uma vez. Um dia após a morte do ídolo do Brasil, o piloto de corridas Ayrton Senna, no dia 2 de maio de 1994.
A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás.
Para o jovem Arthur, de apenas 14 anos, que conhecemos no início dessa reportagem, o Guarani é uma obra atemporal, assim como a informação pelo rádio. E em time que está ganhando, não se mexe.
Ainda existe muita gente que recebe informação prioritariamente pelo rádio. Eu acho que a Voz do Brasil, ela sempre teve essa tradição e ela continua tendo essa tradição. A Voz do Brasil, ela, eu acho que continua atraindo, sim, porque a Voz do Brasil está se modernizando, está se adaptando a cada época e os jovens estão cada vez mais interessados em notícia, em saber o que está acontecendo. Então, eu acho que, queira ou não, uma hora vai chegar na Voz do Brasil, porque é a Voz do Brasil clássico.
Amanhã, na série especial sobre os 90 anos da Voz do Brasil, vamos relembrar e conversar com alguns dos locutores que estiveram à frente do programa. Reportagem Luana Karen.
O Brasil abriu mais 3 novos mercados para o agronegócio, desta vez para México, Coreia do Sul e Malásia.
Para a Coreia do Sul, o país vai vender couro e peles em cru de boi e outros animais. As peles em cru são as que não passaram ainda pelo processo de curtimento.
Os mexicanos vão passar a comprar ossos processados, que são matéria-prima para a produção de gelatina, colágeno e fertilizantes.
Já para a Malásia, o Brasil vai exportar guaraná em pó.
Com esses dois anúncios, o agronegócio brasileiro alcança 397 aberturas de mercado desde o início de 2023.
E o Brasil condenou na Organização Mundial do Comércio o uso pelos países de tarifas arbitrárias que ameaçam a economia global.
A posição foi levada ao organismo durante a reunião do Conselho Geral da OMC, realizada nos dois últimos dias em Genebra, na Suíça.
A delegação brasileira registrou profunda preocupação com o uso de medidas comerciais unilaterais como forma de interferência nos assuntos internos de outros países.
A equipe econômica anunciou um descontingenciamento de 20 bilhões e 600 milhões de reais.
Assim, esse dinheiro volta a fazer parte do orçamento do governo federal e poderá ser usado em políticas públicas. A repórter Raquel Mariano está conosco aqui no estúdio e vai trazer os detalhes para a gente. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, essa palavra difícil de se pronunciar, contingenciamento é uma reserva de dinheiro para garantir que as contas públicas estejam em equilíbrio. É como acontece na nossa casa. Quando já sabemos que teremos contas a pagar mais à frente, a gente guarda aquele dinheirinho, né, para isso. E como nesse bimestre o governo registrou um aumento da arrecadação, vai poder liberar 20 bilhões e 600 milhões de reais que estavam guardados, ou seja, contingenciados no termo técnico. Essa receita a mais veio da exploração do petróleo do pré-sal e de impostos sobre investimentos dos super ricos, como detalhou o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas.
A receita teve um comportamento bastante robusto nos meses de maio e junho, e eu salientaria que é um comportamento sustentável, né? Apesar da redução na projeção do IOF, nós tivemos um comportamento positivo em praticamente todas as rubricas arrecadatórias da Receita Federal. Nós tivemos também dados que apontam, né, nós vamos de que a arrecadação de fundos fechados dos super ricos, né, que a arrecadação de imposto de renda das offshores no ajuste anual do começo do ano foi forte.
Raquel, em maio o governo tinha anunciado um contingenciamento de 31 bilhões e 300 milhões de reais. Os 20 bilhões e 600 milhões de reais liberados agora são parte desse valor?
Isso mesmo, Luciano. Continuam contingenciados 10 bilhões e 700 milhões de reais. Esse dinheiro reservado vai garantir que o governo cumpra com a responsabilidade fiscal e feche as contas esse ano.
Isso porque, como você falou, existe uma meta fiscal que o governo tem que alcançar, é isso?
Isso. Essa meta, Mariana, ela é definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e permite um déficit, ou seja, um saldo negativo de até 31 bilhões de reais. Mesmo com esse mais de 20 bilhões de reais liberados, o governo segue empenhado em fechar 2025 no centro da meta, que é de déficit zero, como disse o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Vamos ouvir.
A gente vai seguir fazendo como a gente fez nos anos anteriores e atingimos as metas, como a gente fez no primeiro semestre, e vamos garantir o cumprimento e a estabilização do nosso processo de organização fiscal com a gestão tanto orçamentária quanto financeira da execução até o fim do ano, buscando do ponto de vista gerencial, ainda que juridicamente a gente esteja obrigado a fazer o contingenciamento no limite inferior da banda, gerencialmente, como a gente sempre tem dito, nós vamos buscar o centro da meta.
Raquel, quando foi feito esse contingenciamento, o governo também anunciou um bloqueio de outros 10 bilhões e 600 milhões de reais. Esse recurso continua bloqueado?
Continua sim, Luciano. Isso porque o objetivo do contingenciamento e o de bloqueio são diferentes. Enquanto o contingenciamento busca garantir o cumprimento da meta fiscal, o bloqueio é uma exigência do novo arcabouço fiscal, que limita o crescimento das despesas do governo a cada ano. E como a intenção da equipe econômica é cumprir as regras fiscais, o bloqueio continua valendo. E teve, inclusive, um leve reajuste para 10 bilhões e 700 milhões de reais. Eu volto com vocês, Mariana, Luciano.
Obrigada, Raquel, Mariano, pelas informações ao vivo.
O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, teve mais de 4 milhões e 800 mil inscritos confirmados.
Em comparação com o ano passado, houve um aumento de mais de 11%.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Está aberta a consulta pública sobre o referencial de auditoria em contratualização de hospitais no SUS, promovida pelo Tribunal de Contas da União. O objetivo é que diferentes setores da sociedade contribuam para a construção do documento. A publicação vai reunir as diretrizes técnicas e operacionais para auditorias relacionadas ao tema. O TCU busca garantir que o referencial esteja alinhado às reais necessidades dos usuários, gestores, e profissionais que atuam na saúde pública. As propostas recebidas vão ser analisadas pela equipe técnica responsável e poderão ser incorporadas à versão final do documento. As contribuições devem ser enviadas até 31 de julho de 2025 por meio de formulário eletrônico disponível no site do Tribunal. Participe! Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida a perda extrajudicial de bens em caso de não pagamento de dívidas.
STJ mantém na Justiça do DF ação contra jogador Bruno Henrique por suposta fraude em apostas esportivas.
Justiça Federal torna réu o acusado de ser mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Philips.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF valida a perda extrajudicial de bens em caso de não pagamento de dívidas.
As normas envolvem a retomada, a busca e a apreensão de bens móveis e a execução de imóveis garantidos em hipotecas.
Entidades representativas de oficiais de justiça e de magistrados questionavam pontos do marco legal das garantias, entre eles a possibilidade de retomada dos bens por meio de procedimento realizado em cartório. No julgamento, venceu a posição do relator, ministro Dias Toffoli. Segundo ele, os atos retirados da alçada exclusiva do judiciário podem ser plenamente realizados por cartórios e não prejudicam as partes envolvidas, já que são feitos por agentes imparciais. O ministro também disse que os procedimentos garantem a notificação do devedor, dando oportunidade para que a dívida seja quitada ou para que comprove que a cobrança é indevida. Em caso de controvérsia, ainda é possível acionar o judiciário.
Ministro do STJ mantém na Justiça do Distrito Federal ação contra o jogador Bruno Henrique Pinto, do Flamengo.
O atleta pediu o julgamento pela Justiça Federal. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público Federal, num jogo do Flamengo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023, Bruno Henrique teria agido para ser punido com cartão amarelo após ter previamente avisado isso ao irmão dele para obterem ganhos em sites de apostas esportivas. De acordo com o ministro Joel Ilan Paciornik, seria incabível e prematura uma manifestação do STJ sobre a competência quando não constatada flagrante ilegalidade, sob pena de incorrer em reprovável supressão de instância, já que o TJDFT negou o seguimento ao habeas corpus por considerá-lo inadequado para a pretensão da defesa.
Tirar a certidão de quitação eleitoral é rápido e de graça.
O documento é exigido em diversas situações. Fábio Ruas.
Quem vai participar de concurso ou concorrência pública, recebe salário de função ou de emprego público ou precisa renovar matrícula em instituição de ensino pública, não consegue fazer sem estar regular com a Justiça Eleitoral. Para ter o documento, basta entrar no site tse.jus.br e clicar em Autoatendimento Eleitoral, depois em Certidões. Já no aplicativo e-título, é só entrar em Mais Opções e depois em Certidão de Quitação Eleitoral. Quem preferir, pode ir pessoalmente ao cartório eleitoral.
Justiça do Trabalho promove Semana da Execução Trabalhista.
O evento vai ocorrer de 15 a 19 de setembro. Renata Gorga.
Esta será a 15ª Semana Nacional da Execução Trabalhista e vai ocorrer em todo o Brasil. O tema é 15 anos de transformação. A justiça faz acontecer. A iniciativa busca reforçar a execução como etapa fundamental para garantir o cumprimento das decisões judiciais e efetivação dos direitos trabalhistas. Desde a primeira edição, o evento movimentou mais de R$22 bilhões e atendeu a mais de 1 milhão de pessoas. Mais informações em csjt.jus.br.
Justiça Federal torna réu o acusado de ser mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Philips.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Rubem Dário Vilar, conhecido como Colômbia, é acusado de ser o mandante dos crimes que levaram à morte o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips na região do Vale do Javari, no Amazonas. De acordo com o MPF, Colômbia, por meio das ações dos outros três acusados, matou Bruno Pereira e Dom Phillips por motivo torpe, mediante emboscada e com recurso que dificultou a defesa das vítimas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Com foco em pautas sociais e penais, plenário do Senado aprova mais de 50 projetos em 2025. Senadora propõe garantir vacinas a todos os recém-nascidos prematuros no SUS. Parlamentares analisam proposta para bloqueio imediato de celulares roubados. Boa noite. Neste primeiro semestre, o plenário do Senado aprovou mais de 50 projetos de lei. Entre eles, o que considera fibromialgia uma deficiência, o que define regras para transporte aéreo de animais e o que aumenta a pena para furto de cabos de energia. Senadores também avançaram na chamada pauta feminina, com o fim da prescrição para o atenuante da idade nos crimes sexuais e o uso de tornozeleira eletrônica, já na autorização da medida protetiva. Repórter Érica Christian.
De fevereiro a julho, o plenário aprovou 52 projetos de lei em diversas áreas, alguns já sancionados. Na da saúde estão o que garante tratamento completo na rede pública para pessoas vitimadas por queimaduras e o que considera deficiência a fibromialgia ou fadiga crônica, o que garante aposentadoria mais cedo. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério do PL de Rondônia, destacou a votação de propostas voltadas para a segurança pública, entre elas o aumento da pena para o furto, roubo e interceptação de cabos de energia e de telecomunicações e para homicídios cometidos em ambiente escolar.
O Brasil vive um drama com a violência. Uma forma do parlamento ajudar nesse enfrentamento é estabelecer uma legislação penal mais rígida, mais dura, e nós fizemos isso.
O plenário aprovou ainda o aumento da pena para manipulação de imagens de mulheres, o uso de tornozeleira eletrônica por acusados de violência, a reconstrução dentária para vítimas de violência doméstica e o fim da prescrição para crimes sexuais cometidos por menores de 21 e maiores de 70 anos de idade. A senadora Margarete Buzetti, do PSD de Mato Grosso, destacou a importância desses projetos.
Não são pautas simbólicas, são avanços concretos para quem vive situações duras e precisa do Estado como amparo. Eu mesmo tive um projeto sancionado agora, a ampliação do direito à reconstrução das mamas para além do câncer.
O plenário também aprovou regras para transporte aéreo de cães e gatos e a proibição de tatuagens e piercings em animais. A cota de 30% nos concursos públicos para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. E a prorrogação de prazo para regularização de terras localizadas perto das fronteiras.
O governo regulamentou o cadastro para consultar se um celular foi roubado ou furtado. No Senado, avançam propostas para acelerar o bloqueio desses aparelhos e seu comércio. Mais informações com o repórter Henrique Nascimento.
Já está em vigor o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição, sistema que permite a qualquer pessoa consultar se um aparelho foi roubado ou furtado antes da compra. A plataforma reúne dados do aplicativo Celular Seguro, da Anatel, e de boletins de ocorrência em todo o país. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou que as operadoras e bancos são notificados para bloquear os aparelhos.
Essa notificação é, então, compartilhada com as prestadoras do SMP, bancos e demais instituições participantes para bloquear o uso do terminal e o acesso a serviços bancários e outras aplicações neles disponíveis.
Além da regulamentação, o Senado analisa projetos que reforçam o combate ao comércio de celulares roubados. Um deles, do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, obriga o bloqueio automático do e-mail, o número de identificação dos aparelhos, a partir do registro do boletim de ocorrência, sem necessidade de solicitação do usuário.
A polícia vai informar o e-mail do aparelho, que é um número único que cada aparelho tem, para a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que bloqueia imediatamente o celular e ele não vai mais poder ser habilitado em nenhuma companhia telefônica.
Já aprovado pela Comissão de Segurança Pública, o projeto está na Comissão de Comunicação e Direito Digital.
Na volta do recesso parlamentar, o Senado pode debater um projeto que prevê o apoio do governo federal às redes públicas municipais de educação básica, que estão com baixo desempenho escolar e alta vulnerabilidade social. Repórter Alexandre Campos.
A proposta do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, prevê a criação do mapa de vulnerabilidade educacional a ser elaborado pelo Ministério da Educação a partir de dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, da taxa de evasão e abandono escolar e do Índice de Vulnerabilidade Social. As redes com desempenho pior que a média nacional nos critérios definidos na proposta serão identificadas no mapa. Aquelas localizadas no semiárido e na Amazônia Legal terão tratamento prioritário para reduzir as desigualdades regionais. Apesar de ser um direito assegurado a todos pela Constituição, Rogério Carvalho lembrou que o acesso à educação de qualidade ainda é uma realidade distante em muitas localidades no país.
As escolas que entrarem nesse mapa terão prioridade para receber recursos federais, assistência técnica, formação de professores e melhorias na infraestrutura.
Para garantir a transparência da iniciativa, a população terá acesso aos dados referentes à identificação das redes de ensino contempladas com o apoio federal. Como contrapartida, quem receber o suporte da União deverá prestar contas da aplicação do dinheiro transferido e dos resultados alcançados.
E os senadores também podem analisar uma iniciativa que garante vacinas a todos os recém-nascidos prematuros, independentemente da idade gestacional ou peso ao nascer. A vacinação deve ser disponibilizada nas unidades básicas de saúde e nos centros de referência. Os detalhes com a repórter Lana Dias.
De autoria da senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, a proposta assegura a todos os recém-nascidos prematuros a oferta de vacinas e imunobiológicos no Sistema Único de Saúde. Na lista estão previstas vacinas que previnem o tétano, a coqueluche, a meningite e vírus que causam infecções das vias respiratórias, além de outros imunizantes recomendados por protocolos clínicos. A doutora Eudócia ressaltou a importância da vacinação abrangente para bebês prematuros.
São mais de 340 mil bebês prematuros por ano no Brasil. Muitos deles ainda não têm acesso a vacinas essenciais, como a hexavalente celular, simplesmente por estarem fora de critérios rígidos de peso e idade gestacional. Meu projeto assegura vacinas e imunobiológicos adequados para todos os prematuros, além de ampliar os centros de referência e fortalecer campanhas de conscientização.
O projeto prevê a ampliação dos centros de referência para imunobiológicos especiais em todo o país, além da divulgação de campanhas de conscientização sobre a imunização de recém-nascidos prematuros.
O Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, está no centro de debates que envolvem os três poderes da República: Legislativo, Executivo e Judiciário. Neste ano, o governo federal anunciou aumento do imposto. O Congresso derrubou o reajuste, o governo recorreu à Justiça e ganhou. Mas você sabe qual o impacto desse tributo na sua vida? Saiba mais na reportagem de Marcela Diniz.
Me chamo Paulo, acabei de alugar um apartamento e vou precisar fazer um seguro contra incêndios. O IOF incide sobre isso?
Sou a Júlia e queria saber se o IOF tem alguma coisa a ver com o empréstimo que eu fiz no banco.
Sou Gesiel, do podcast Pé de Meia, e sei que o IOF tem tudo a ver com investimentos. Tô certo?
A resposta para todas essas perguntas é uma só. Sim, o imposto sobre operações financeiras está no seguro do Paulo, no empréstimo da Júlia, no investimento do Gesiel e em muitas outras coisas, como no dólar para viajar ou na compra da blusinha no site internacional. O IOF incide sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a valores mobiliários como ações e cotas de fundos de investimento. O analista da Instituição Fiscal Independente, Pedro Henrique de Souza, diz que o IOF está no dia a dia do brasileiro.
A pessoa pega um empréstimo pessoal, financiamento para comprar um carro, um imóvel, ou então para conseguir um crédito consignado. E uso de cartão de crédito internacional, para compra de moeda estrangeira, ou então até mesmo investimentos. Qualquer aplicação no Tesouro Direto, ela vai ter incidência de IOF. Outra forma é justamente no seguros, plano de saúde, plano de assistência de funeral, um seguro contra incêndio para um apartamento. Então tudo isso tem incidência de IOF, ele é um tributo que não tem como escapar dele, né?
Apesar de estar embutido em várias operações financeiras, o IOF não taxou o PIX.
Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara amplia licença maternidade em caso de internação prolongada.
Deputados aprovam inclusão do turismo como direito da pessoa idosa.
Proibição da venda de narguilé para menores de 18 anos vai ao Senado.
Boa noite. Os deputados aprovaram a proibição da venda de narguilé para menores de 18 anos. O texto agora segue para análise do Senado, como informa a repórter Vivian Rodrigues.
O consumo de narguilé tem se tornado um comportamento cada vez mais comum entre os adolescentes menores de 18 anos, principalmente entre garotos de 16 e 17 anos, revela um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. O aparelho, consumido em grupo, utiliza água e carvão para aquecer o tabaco e uma mangueira que permite a inalação da fumaça. Apesar de parecer mais leve, o narguilé faz mal à saúde, porque tem nicotina e outras substâncias tóxicas. Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que uma sessão pode ter a mesma quantidade de fumaça de vários cigarros juntos, o que causa danos ao sistema respiratório e cardiovascular. O Estatuto da Criança e do Adolescente já proíbe a venda de produtos que causem dependência, como tabaco. Mas o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, do Rio de Janeiro, apresentou uma proposta para impedir a venda de narguilés para menores. A proposta foi modificada e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, com a proibição expressa de narguilés e também de outros produtos fumígenos, como cigarros, cachimbos e as essências para uso nos aparelhos. A deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, relatora do projeto, ressaltou a importância do policiamento por autoridades.
Infelizmente, quase não existe fiscalização nesse sentido, né? Observamos aí que o acesso a esses equipamentos, eles são livres em festas, bares e até mesmo, muitas vezes, perto ali das redondezas das escolas, né? E tem acesso, por exemplo, livre e sem qualquer tipo de controle. Há uma clara omissão aí das autoridades competentes, o que permite que os menores de idade tenham acesso quase que restrito ao narguilé. E essa situação mostra e reforça a importância do projeto de lei.
A proposta que proíbe a venda de cigarros, cachimbos e narguilés para crianças e adolescentes prevê a mesma pena aplicada a quem vende bebidas alcoólicas para menores, detenção de 2 a 4 anos. Além disso, o estabelecimento comercial pode ser interditado até o pagamento de multa. A proposta segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Vivian Rodrigues.
Justiça. Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, acusa o STF de comprometer o combate à corrupção ao anular a condenação de políticos envolvidos em esquemas de desvio descobertos pela Operação Lava Jato. Ele afirma que as decisões ignoram provas e beneficiam réus confessos ligados a escândalos como o Petrolão.
Alfredo Gaspar considera que a atuação do Supremo Tribunal Federal reforça a sensação de impunidade diante da população. Para o congressista, o desmonte da Lava Jato desestimula o cidadão que age de forma correta, enfraquecendo a luta contra o crime organizado no país.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, contesta a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro. Ele aponta a ausência de provas materiais e chama de crime impossível a tentativa de associar o ex-presidente a um golpe de Estado.
Sargento Gonçalves atribui ao governo federal a responsabilidade por prejuízos econômicos e por supostas violações ao Estado Democrático de Direito. Ele afirma que a imagem do país tem sido desgastada internacionalmente em razão de medidas tomadas pelo STF e apoiadas pelo Executivo.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, também discorda das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Ele classifica como absurda uma possível condenação de 43 anos de prisão, como prevê a denúncia da Procuradoria-Geral da República.
Sargento Faur afirma que não há provas no processo, apenas acusações vagas. Ele também critica decisões da Suprema Corte que anularam condenações por corrupção na esfera da Operação Lava Jato. Para o congressista, atualmente há um desmonte do combate à corrupção no país.
Por outro lado, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogia a qualidade da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. De acordo com o parlamentar, o material comprova uma ação coordenada com o objetivo de impedir a posse do presidente Lula.
Chico Alencar exalta a força da democracia diante das ameaças golpistas e critica a atitude de submissão em relação a potências estrangeiras. Para o deputado, o Brasil deve manter relações internacionais com soberania e altivez.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra a aprovação da proposta que permite o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios. Ele avalia que a proposta dá fôlego financeiro às prefeituras, especialmente às cidades que enfrentam dificuldades para manter serviços básicos.
Charles Fernandes afirma que o novo modelo de pagamento permitirá investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura. O legislador ressalta a mobilização de prefeitos de todo o país e agradece o empenho da Câmara na votação da proposta.
Transportes.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, informa que obras de segurança e mobilidade estão em andamento na ferrovia que corta São João de Meriti. O congressista cita a construção de um viaduto, instalação de passarelas com sensores e implantação de ciclovia e sinalização.
Bebeto atribui as melhorias à atuação da Comissão de Viação e Transportes, que, segundo ele, foi responsável por cobrar a aplicação dos recursos da outorga da MRS Logística, empresa responsável pela ferrovia. O deputado diz que esses recursos estavam parados havia mais de 20 anos.
Cobalcini, do MDB, destaca a mobilização da bancada de Santa Catarina em favor das obras rodoviárias no estado. Ele cita a duplicação da BR-470, a extensão do projeto até Campos Novos e a recuperação da BR-282, responsável por mais da metade das exportações catarinenses.
Cobalcini observa que, para cobrar avanços em obras nas estradas federais, deputados e senadores se uniram independentemente da ideologia política. Ele afirma que as ações em infraestrutura foram o principal foco de atuação da bancada catarinense no primeiro semestre.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, avalia que o Plano Safra 2025-2026, apesar de bem elaborado, apresenta uma falha grave em relação aos recursos destinados à assistência técnica e extensão rural. Ele afirma que a perda de qualidade na assistência técnica aumenta os riscos e reduz a produtividade.
O ponto crítico desse Plano Safra foi exatamente reduzir em 21% os recursos para assistência técnica e extensão rural, já que um produtor que tem uma assistência de qualidade, uma assistência contínua, como é a da Emater Minas Gerais, esse produtor, ele reduz os riscos do seu endividamento, ele aumenta as suas chances de ter êxito na sua safra, produzir mais com menor custo, plantar na hora certa, semente certa, controlar as pragas. Por isso, a minha crítica é essa de reduzir os recursos em 21% para assistência técnica e extensão rural.
Por outro lado, o deputado elogia o aumento de recursos para mulheres e jovens, destacando avanços como o crescimento de 36% no crédito para agricultoras e 23% para a juventude rural.
Zé Silva acredita que essas medidas fortalecem a sucessão no campo, estimulando a permanência dos jovens e valorizando o papel das mulheres na agricultura familiar.
Padovani, do União do Paraná, critica os juros elevados do Plano Safra 2025-2026, que prevê R$ 596 bilhões em crédito para o agronegócio e a agricultura familiar. Segundo ele, o programa deve oferecer condições reais para modernizar o setor com taxas mais acessíveis.
O Plano Safra tem que ser real. Esse juro de 14% de financiamento para o Moder Frota, ele inibe a pessoa, o agricultor, a buscar o crédito. Nós tínhamos que ter financiamento para máquinas agrícolas em torno de 3 a 6%. 14% ainda é muito alto. Alimentamos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo e o governo nos oferece um plano safra com juro mais alto do mundo. Então, esse plano safra com esse valor para a agricultura comercial não é atrativo.
Padovani também defende investimentos em infraestrutura como portos e ferrovias, além de mais segurança jurídica no campo. Ele assinala que o Brasil não pode conviver com a fome, já que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo.
Meio Ambiente.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, critica a aprovação de projeto que altera as regras de licenciamento ambiental. O deputado aponta que a matéria enfraquece a política nacional do meio ambiente e ameaça a existência de povos indígenas, quilombolas e pequenos agricultores.
Luiz Couto classifica o projeto como antinacional por, em sua opinião, transformar o Estado em agente da destruição ambiental. Ele afirma que a terra não pode ser explorada sem limites, uma vez que o cuidado com a criação é um valor essencial.
A bancada em defesa dos animais tem feito articulações para endurecer a punição contra crimes de zoofilia. Um dos projetos em destaque é o do deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná.
De acordo com o parlamentar, a proposta busca acabar com a sensação de impunidade e garantir penas mais severas para os abusadores.
Existe isso no Brasil, sim, e não só no interior do Brasil, existe isso nos grandes centros. Eu estive por quase 4 anos como delegado da Delegacia do Meio Ambiente do Estado do Paraná e a gente investigou, eu presidi dezenas de investigações envolvendo esse abuso sexual e muitas vezes era frustrante porque nós dávamos voz de prisão ao abusador e chegando lá a pessoa assinava um documento se comprometendo a comparecer a uma audiência futura no Poder Judiciário, não ficava um segundo presa, não pagava um real de fiança. Então, esse projeto de lei, a gente coloca a pena maior possível de 6 anos e com certeza muda a realidade do dia a dia da proteção animal.
A proposta de delegado Matheus Laiola prevê ainda multa e perda da guarda do animal e a pena será dobrada se o animal morrer. O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Turismo.
Os deputados aprovaram a inclusão do turismo como direito da pessoa idosa. A reportagem é de Isabela Ludovichak.
O acesso ao turismo como direito prioritário do idoso pode virar lei. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece que pessoas idosas acessem o turismo de maneira adequada às suas condições de saúde e acessibilidade. O projeto é do deputado Agostinho Ribeiro, do Republicanos de Sergipe, e ele justifica que alguns cuidados, como paradas técnicas para descanso e refeições, precisam ser considerados. Apesar de já estar previsto no Estatuto do Idoso que o direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversão e serviços respeitem e se adaptem à idade das pessoas, ainda não havia um ponto específico sobre o turismo. O relator da proposta, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, foi favorável à mudança do texto. Originalmente, o projeto previa que o poder público estimulasse o desenvolvimento do mercado turístico nacional segmentado para o público idoso, mas os deputados preferiram fazer recomendações mais gerais. Segundo o deputado, o acesso e a inclusão social dos idosos ao turismo também contribui para o fortalecimento econômico e cultural das regiões turísticas.
O turismo tem um potencial significativo, considerando que 25% dos brasileiros com mais de 60 anos pretendem viajar nos próximos meses.
O projeto prevê que exista suporte adequado para atender às necessidades e limitações da terceira idade, sendo necessário que os guias turísticos garantam paradas técnicas a cada 2 horas, respeitando os horários de chegada, refeições, descanso e visitas. Antes de virar lei, o projeto que estabelece que sejam consideradas as condições de idade de idosos para acessar o direito ao turismo deve ser analisado pelo Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
A Voz do Brasil está fazendo 90 anos e a gente sabe que muita história importante já passou por aqui, no país e na sua vida. E por isso, a Rádio Câmara quer ouvir você. Conta pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@câmara.leg.br ou um zap para 61 99978-9080. Voz do Brasil, 90 anos de informação e cidadania a todos os cantos do país.
Trabalho.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, defende a aprovação de projeto que restabelece a contagem de tempo de serviço para servidores públicos. Ele argumenta que durante a pandemia, os servidores foram penalizados injustamente com a interrupção de direitos como licenças-prêmio.
Pompeu de Matos considera essencial corrigir essa distorção que afeta servidores dos 3 níveis de governo, com exceção das áreas da saúde e das Forças Armadas. Ele afirma que a valorização dos servidores é condição indispensável para o funcionamento eficiente do Estado.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, critica o uso do termo exclusividade em proposta de emenda à Constituição que trata da reestruturação da perícia oficial criminal. Segundo ele, a medida pode prejudicar investigações em regiões com escassez de peritos.
O deputado defende um debate equilibrado que respeite a autonomia dos estados e valorize todas as categorias que atuam na perícia criminal. Roberto Monteiro Pai afirma que a pluralidade de profissionais é fundamental para o bom funcionamento da justiça e da segurança pública.
Proposta muda o tempo de pagamento do salário maternidade e da concessão da licença maternidade, dependendo do estado de saúde do bebê. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica a proposta, aprovada pela Câmara e que já pode virar lei.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que amplia a licença maternidade e o salário maternidade quando mãe ou bebê precisam ficar internados por complicações do parto por mais de 2 semanas. De acordo com a proposta da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o salário maternidade seria pago durante o período de internação e por mais 120 dias após a alta, descontando-se o tempo de recebimento do benefício anterior ao parto. O projeto altera a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei de Benefícios da Previdência Social. Segundo dados do Observatório da Prematuridade da Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, quase 1/3 dos nascimentos antes do tempo vai à internação e 1/5 das internações acaba em uma UTI neonatal. Segundo o Ministério da Saúde, anomalias congênitas ocorrem em prematuros com frequência 2,5 vezes maior do que em bebês que nascem no tempo previsto. 12% dos nascimentos no Brasil são prematuros, índice maior do que a média mundial em 10%. O Brasil é um dos 10 países com maior número de nascimentos prematuros por ano. A relatora do projeto, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, afirma que o INSS já vem, por meio de decisão cautelar, concedendo e pagando salário maternidade nessas situações. Ela acrescenta que a proposta cobre uma lacuna no direito das crianças e adolescentes, a exemplo de outro projeto que trata do aumento da licença paternidade.
Aqueles bebês prematuros que passam mais de 14 dias eventualmente internados, ou as mães que terão direito a um aumento dessa licença maternidade para cuidar dos seus filhos que efetivamente passaram muito tempo no hospital, são prematuros, e ao mesmo tempo um salário, família dependendo do caso. E por outro lado, existe também tramitação nessa casa, eu sou até uma das coautoras, a primeira autora é a deputada Tabata Amaral, que trata especificamente da licença paternidade. Um dia a gente vai ter a licença paternidade, a licença maternidade e o direito garantido em favor da criança brasileira.
Atualmente, a Constituição assegura como direito de todas as trabalhadoras a licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. E o salário maternidade é um benefício das seguradas do Regime Geral de Previdência Social que substitui a remuneração com o nascimento da criança. O texto que amplia a licença maternidade e o salário maternidade quando mãe ou bebê precisam ficar internados por complicações do parto por mais de 2 semanas não precisa passar pelo plenário da Câmara e segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 35 anos como um marco legal na defesa dos direitos da infância e adolescência. Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, destaca ações do governo federal como o Pé de Meia e o SUAS, que fortalecem a educação e a proteção social.
Juliana Cardoso defende mais orçamento para o setor e prioridade para políticas públicas que cuidem da infância com justiça social, compromisso real e combate a qualquer retrocesso.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.